dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Star Wars ensinando as crianças a programarem, pesquisa com pessoas insatisfeitas com Apple Watch, comercial de Natal bacana da Microsoft, fim ou quase fim do Flash, iPad Pro disponível no Brasil, Chrome para Android poupando até 70% dos dados dos usuários, desenvolvedores abandonando a Mac App Store e golpe baixo do WhatsApp para atrapalhar a vida do Telegram. Vamos lá! Vamos começar falando sobre o WhatsApp. Já faz algum tempo que ele vem incomodando os usuários por não ser atualizado com tanta frequência, eles são meio preguiçosos para implementar as novidades, está meio parado no tempo, e com isso vários apps concorrentes vêm ganhando cada vez mais usuários, em especial o Telegram. Muita gente vem migrando para o Telegram porque o app tem um look mais moderno, tem umas funções legais que o WhatsApp nunca se preocupou em implementar, essencialmente ele é um WhatsApp melhorado. E parece que o WhatsApp vem se incomodando com isso a ponto de começar a boicotar o Telegram de uma forma ativa dentro do aplicativo. Quem anunciou isso foi o CEO do Telegram, que postou no Twitter uma foto mostrando que enquanto qualquer link enviado pelo WhatsApp se comporta normalmente, como um link que te leva para a página quando você toca nele, qualquer link que seja telegram.org/alguma coisa é bloqueado, não abre, ele é colado como texto puro, mesmo que seja originalmente um link. Se você mandar um link para o site do Telegram, que é o telegram.org, para alguém, ele não vai abrir. Se você mandar o seu link pessoal do Telegram, todo usuário do sistema tem um link pessoal lá no Telegram, ele também não chega como se fosse um link, chega como texto puro. E para piorar, o Telegram falou que o Facebook deletou a página dele sem nenhum aviso ou nenhuma justificativa. O endereço era facebook.com/tlgrm, mas agora quando você acessa esse link, só aparece um aviso falando que a página não existe. Para quem não lembra ou não sabe, o WhatsApp é do Facebook. Nenhuma dessas duas empresas se pronunciaram a respeito disso ainda, mas o programador resolveu dar uma fuçada no código do WhatsApp e ele encontrou lá algumas linhas que servem só para remover os links que sejam do Telegram. Parece que ao invés de investir tempo de trabalho para melhorar o aplicativo, o pessoal do WhatsApp resolveu gastar tempo e dinheiro dando esses golpes baixos, o que é uma bela perda de tempo, né? O que adianta eles fazerem um negócio desses? Golpe baixo do WhatsApp que está mostrando que está cada vez mais preocupado com si próprio do que com a qualidade do serviço deles ou com os usuários. Quem é designer e trabalha com Mac deve conhecer o Sketch, que é um app bem potente para desenvolvimento de interface e que sempre foi um dos mais vendidos lá na Mac App Store. Ontem, os desenvolvedores do app anunciaram que eles vão sair da Mac App Store e que de agora em diante todos os updates e as compras vão voltar a ser feitas só com eles, direto no site deles, porque, na visão deles, a Mac App Store está completamente abandonada e isso vinha atrapalhando o negócio deles. Outro motivo que pesou bastante também foi que todos os apps vendidos pela Mac App Store têm que respeitar as limitações impostas pela Apple em relação a quanto o aplicativo pode interagir com o sistema e com outros apps, o que não acontece quando alguém instala um aplicativo por fora da Mac App Store. Essa não é a primeira vez que um app de destaque anuncia que desistiu da Mac App Store, na verdade esse é um problema que vem acontecendo desde 2012, e várias empresas grandes como a BBEdit, a Smile, o Text Expander, a Droplr, a Panic, que faz o Coda, também já fizeram isso, dando exatamente os mesmos motivos. E mesmo com essa debandada toda e com a má publicidade que a Apple recebe quando isso acontece, já que essas notícias saem tudo quanto é site de tecnologia, a Apple não tem se mexido muito para tentar conter ou reverter isso. A esperança é sempre a mesma, vamos ver se agora a Apple resolve se mexer e fazer alguma coisa para tentar consertar esse estrago, mas sinceramente a impressão que dá é que já é tarde demais. Mesmo que a Apple reformule toda a Mac App Store e dê tanta atenção para ela quanto ela dá para a App Store do iOS, vai demorar muito para eles conseguirem reconquistar a confiança dos desenvolvedores e até mesmo o interesse dos usuários, já que a maioria nem sabe que existe uma App Store só para aplicativos de Mac. Vamos falar do Android agora. Ontem o Google anunciou uma novidade bem legal para a versão mobile do Chrome, que eles dizem que vai economizar até 70% do consumo de dados do usuário. E a novidade é relativamente simples. Já existe no Android um recurso chamado Economia de Dados, que otimiza os conteúdos, o Google faz essa otimização, antes de abrir no seu celular, e isso faz com que você consiga economizar um pouco mais de dados ali na navegação, enquanto você dá seu rolê pela Interwebs. Mas agora esse modo de economia de dados vai reconhecer quando o usuário estiver numa conexão capenga e não vai carregar as imagens da página para poder abrir tudo mais rápido. Ele vai mostrar um aviso para o usuário ficar sabendo o que aconteceu e vai dar a opção da pessoa carregar as imagens se ela quiser. Por enquanto, esse recurso só vai ser disponibilizado na Indonésia e na Índia, e o Google falou que nos próximos meses ele vai ser expandido para outros países. Por enquanto, ainda não tem nada sobre o Brasil, mas como a gente sabe que está no grupo dos países onde a internet é meio capenga, a chance é grande disso não demorar para chegar por aqui. E falando em chegar por aqui, ontem a Apple começou a vender pela Apple Store Online do Brasil o iPad Pro. Os preços são aqueles mesmos que já tinham aparecido no site da Apple há algumas semanas. O modelo mais barato custa R$ 7.300 e o mais caro sai por R$ 9.700. O prazo de entrega para todos os modelos é entre 3 a 5 dias úteis. Além do iPad Pro, o Apple Pencil e o Smart Keyboard também já estão à venda pela loja online, mas ao contrário do iPad Pro, o prazo de entrega desses produtos consta como entre 1 e 2 semanas, o que é até um pouco surpreendente, já que lá nos Estados Unidos a dificuldade para comprar essas coisas ainda está bem grande. A caneta e o teclado estão em falta em várias lojas e o prazo de entrega para o site está entre 4 e 5 semanas. Ainda não existe nenhuma informação a respeito do começo das vendas desses aparelhos nas lojas da Apple no Rio e em São Paulo, mas se você ganhou na última Mega Sena e tiver com alguns milhões sobrando, já dá para comprar pelo site da Apple. Ontem a Adobe fez um anúncio histórico que decretou o fim do Flash, ou quase fim do Flash, que é uma tecnologia que já vinha morrendo faz uns 5, 6 anos e que só aparecia na imprensa quando era para falar sobre uma falha de segurança e acompanhada da instrução para todo mundo atualizar o Flash Player voando para não ter problema. Durante essa morte lenta e dolorosa do Flash, o HTML5 se firmou como substituto da plataforma e a Adobe até que tentou ali mostrar que estava trabalhando para implementar isso, eles fizeram algumas melhorias que traziam o HTML5 para o Flash, mas isso nunca decolou. Por conta disso tudo, a Adobe finalmente deu o braço a torcer e anunciou que vai reformular o Flash. Agora ele não vai mais se chamar Flash, ele vai se chamar Animate CC, e o foco do programa vai ser o HTML5, apesar dele também dar a opção da pessoa desenvolver as coisas em Flash se ela quiser. Eles arremataram um anúncio com apelo para os desenvolvedores, para eles fazerem todos os conteúdos usando os novos padrões da web, o que na verdade é engraçado, já que era justamente esse pedido dos desenvolvedores para a própria Adobe. Era ela que não queria evoluir e não os desenvolvedores. Mas agora parece que a coisa vai andar e a Adobe finalmente vai entrar de cabeça na nova internet, que já não é mais tão nova assim, né? Vamos combinar. Ontem a Microsoft divulgou um comercial de Natal dela que ficou muito legal. Ela mostra vários empregados da empresa se reunindo lá na loja recém-aberta na 5ª Avenida de Nova York, mostra alguns produtos, uma criançada feliz, e daqui a pouco você começa a ouvir um coro cantando uma cantiga de Natal chamada Peace on Earth. Você vê esses funcionários da empresa andando pela 5ª Avenida, são eles que estão cantando essa música, e aí tem cada um segurando uma vela, eles vão caminhando até chegar na frente da loja da Apple, que também fica lá na 5ª Avenida, é a loja do Cubo, todo mundo conhece. Eles ficam ali cantando, vai acumulando o pessoal na frente da loja, e daqui a pouco os funcionários da Apple sobe as escadas para ver o que está acontecendo e fica todo mundo ali junto, vendo o coral dos funcionários da Microsoft cantando Peace on Earth. Aí eles terminam de cantar, todo mundo se abraça, o pessoal da Apple sai abraçando o pessoal da Microsoft e corta para a assinatura que diz Espalhe Harmonia. Muito legal o comercial da Microsoft e essa ideia de trégua e de união nesses momentos de festa. A Microsoft mandou muito bem e tomara que isso vire uma tradição. A Reesley, que é aquela empresa de pesquisa sobre o Apple Watch que eu comento aqui de vez em quando, divulgou os resultados de uma pesquisa complementar que eles fizeram só com as pessoas que estão insatisfeitas com o relógio. Faz um tempo eles tinham feito uma pesquisa sobre satisfação, 97% das pessoas falaram que estavam satisfeitas, e desse grupo de 3% dos insatisfeitos, eles foram atrás dos que marcaram que estavam totalmente frustrados com o relógio para estudar melhor esse pessoal. Dentre os principais motivos da insatisfação, eles identificaram que esse pessoal não achou que o Apple Watch tem um custo-benefício muito claro, eles acham que o relógio é muito limitado, um terço desse pessoal disse que ele é lento demais, e outros dois problemas que pintaram é que eles acham que a bateria dura pouco e que é chato ter que ficar virando o braço para ver as horas toda hora. Agora veio o dado mais maluco, 65% dos entrevistados disseram que, apesar de eles estarem insatisfeitos com o relógio, eles não quiseram devolver ou vender ou passar para ninguém da família, tá tudo guardado na gaveta. A Reesley complementou a pesquisa e perguntou para 70% das pessoas que responderam o questionário original, e aí inclui todo mundo, satisfeitos e insatisfeitos, se eles pretendem comprar o próximo modelo. E o resultado é que um pouco mais da metade dos entrevistados pretende comprar o Apple Watch 2 na hora que ele sair, inclusive uma parte da galera que achou que esse primeiro modelo não serve para nada. E por último, lembra que eu falei dia desses da parceria entre a Microsoft e o pessoal da Hour of Code para ensinar a criançada a programar usando Minecraft? Então, agora o Hour of Code ganhou mais um parceiro de peso e vai oferecer um curso rápido para ensinar os conceitos de programação para a criançada com a ajuda do Star Wars. São 15 desafios para a criançada ajudar o robozinho BB-8 a se movimentar pelo cenário, usando o JavaScript como ferramenta que vai passar as instruções para o BB-8 andar para lá e para cá. Se o JavaScript for muito complicado, existe um modo de jogo um pouco mais simplificado, que foi desenvolvido para as crianças entre 6 e 10 anos, que só usa a lógica da programação, sem sintaxe nenhuma, para ela poder brincar. Essa versão simplificada está traduzida para o português, inclusive, enquanto a brincadeira que envolve JavaScript é recomendada para crianças de 11 anos em diante, por enquanto só está disponível em inglês. Bem legais essas parcerias que o Hour of Code conseguiu descolar para esse ano, né? Tomara que cada vez mais iniciativas assim apareçam e que elas ganhem cada vez mais o apoio dessas empresas grandes que têm ligação forte com a criançada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura lá por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!